Mas realmente essa BR é uma novelinha, né? Ontem eu falei em 6 anos, 7 anos, mas já faz muito mais, né? 10 anos, 11 anos, que nós estamos nessa luta aí. Coitado do ministro Alfredo Nascimento, penou, sofreu, ficou desmoralizado, porque por várias vezes ele anunciou a restauração dessa rodovia e não conseguiu liberar. E eu vejo aqui no material do senador Assir, né, que distribuíram aqui, que a Universidade Federal entregou todo o trabalho que foi contratado, ela entregou, o IARIMA, né? Ela entregou. Então a gente não sabe o que está acontecendo. E ontem eu falava aqui, general e doutor Eugênio, que nós não estamos tratando de um Estado que agrediu o meio ambiente, que depedrou o meio ambiente, que devastou a floresta. Nós estamos falando de um Estado que preserva, que é o maior Estado do mundo, que cabe a alguns países europeus dentro dele, se fosse na sua área territorial, e é praticamente um terço do território nacional, o Estado do Amazonas, e preserva 98% das suas florestas. É o Estado que mais preserva, é o maior Estado do Brasil, é o Estado que mais preserva. Então, será que essa estrada, que já foi implantada no passado, será que vai agredir tanto o meio ambiente a ponto de comprometer os 98% de preservação ambiental do Estado do Amazonas? Eu tenho defendido também muito aqui um gasoduto, né, de Urucu a Porto Velho. Eu fiz um pronunciamento essa semana no Senado dizendo que nós perdemos, estamos perdendo ainda, empresas para a China. Tanto empresas daqui que contratam produção lá, como empresas que vão para lá fazer parceria com as empresas chinesas para produzir lá e mandar para cá ou para outros países. Agora estamos perdendo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vendendo o gás 3 vezes mais barato do que o Brasil. E empresas brasileiras já estão indo para os Estados Unidos produzir com gás americano. E nós não temos condições de escoar o nosso gás, que está lá sendo queimado na atmosfera. E aí também não foi tanto, aqui eu quero fazer justiça, como fiz ontem, que nem todas as obras estão emperradas no Brasil por causa do IBAMA. Tem obras, general, que o IBAMA já concedeu a licença e também já está aí há anos também sem sair, sem sair do papel. Tem dos dois lados, né? Tem obras que o IBAMA realmente está emperrando e tem obras que o IBAMA já liberou e os órgãos de contratação não estão dando conta de resolver, né, essa questão. Então, essas duas, como eu não vou me estender mais em outras áreas, já discuti muito com o general Frade sobre a BR-364, já esteve lá presente na nossa BR, a coisa já está andando, os outros lotes já estão se mobilizando também. A BR-425, eu sei do esforço que o senhor está fazendo, e falei ontem ainda com o secretário executivo, o senhor Tarcísio, estão fazendo um esforço gigantesco para tentar salvar a licitação que foi feita lá para começar as obras lá na 425. Então, eu vou me ater aqui apenas a essa questão da BR-319 e não poderia deixar de cobrar novamente ao doutor Eugênio, como cobrei ao doutor Volney, o presidente, o licenciamento ou a reedição da licença, porque venceu a licença do gasoduto Urucu-Porto Velho. E eu acho que a 319 é uma luta de todos nós, interligando um centro empresarial importante, que é o Polo Industrial de Manaus, e não só Manaus, o Amazonas, a Roraima, a Venezuela, que é um país importantíssimo para o Brasil, essa integração. Já temos a integração com o Peru, né, e Chile via a rodovia do Pacífico, passa pelo Acre. Precisamos também ter uma integração à Venezuela, que é um grande comprador do Brasil, né, via Manaus, via Rondônia. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador. Raup, com a palavra, o senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, senador Assir Gurgaz, senhor Eugênio Pio Costa, diretor de licenciamento do IBAMA, senhor José Ernesto Pinto Frache, diretor-geral do DENIT, meus caros colegas senadores, eu, como a maioria dos senadores no Senado, tenho uma preocupação muito grande com o engessamento do Brasil por falta de infraestrutura. É recorrente pronunciamentos de senadores e senadoras no plenário do Senado sobre esse tema, a discussão nas comissões, o general Frasch já esteve na comissão de infraestrutura, que está promovendo aí um amplo debate sobre este tema. A comissão de agricultura faz isso voltado à necessidade de nós termos um barateamento do nosso custo interno, uma revista de circulação nacional trouxe há uns 2 meses atrás, que numa mesma distância, se eu não me engano, é Sinop, no Mato Grosso, ao Porto de Santos ou Paranaguá, considerando a mesma distância de Iowa, nos Estados Unidos, ao Porto de New Orleans e também do mesmo, uma mesma distância no, na Argentina, mostra que o Brasil paga 180 bilhões de reais ao ano pela ineficiência nos modais de transportes. Esse é o custo, só para o escoamento da safra. Então nós percebemos que realmente nós estamos muito atrasados do ponto de vista de infraestrutura. Estamos avançando. Eu percebo que há intenção boa, que há vontade política, planos nacional, como votamos aqui recentemente, a questão da MP dos portos, plano nacional de ferrovias, um plano nacional para rodovias, para aeroportos. Está bonito isso no papel, está bem desenhado, o discurso está bom, mas nós não conseguimos materializar, não conseguimos perceber que isso é palpável. Eu sou de um estado que é um dos maiores produtores do Brasil, que é o estado do Paraná, que é um estado que tem uma boa infraestrutura, mas é carente, tem um porto precário, falta ferrovias, as rodovias são simples, com pedágios caros, feitos na década de 90, que chegam aí a ser um dos mais caros do mundo. Agora, a boa vontade do governo, pelo que, mesmo em alguns casos, sendo pelo Plano Nacional de Aceleração da Economia, o PAC, eu percebo que onde traz algumas prerrogativas para agilizar o processo, por exemplo, a utilização do RDC, a regime diferenciado de contratações, isso tenta suprir a ineficiência do país, o déficit de projetos, porque nós não temos projetos para o Brasil. Nós temos ideias para o Brasil, mas projetos nós não temos. Nós não temos um grande banco de projetos. Eu vou fazer essa ferrovia, vou sacar o projeto e vou fazer? Não vou. Então eu preciso hoje licitar. Colocamos num programa nacional de aceleração da economia, eu preciso licitar isso tudo junto. E quando eu licito isso tudo junto, eu cuido também das licenças ambientais ou das 30 licenças que você tem, mais ou menos, é por aí, né, general, que você tem necessidade para começar uma obra. E às vezes o projeto até sai, mas você não pode fazer um projeto arquitetônico, um projeto básico de engenharia, sem você ter o traçado e ter as licenças que você vai ser naquele traçado. Senão você está jogando, mais uma vez, dinheiro fora. Então a questão do licenciamento, meu caro Eugênio, eu tenho ouvido muitas reclamações. Não tô dizendo que é do IBAMA, tô, no geral, o IFAM, por exemplo, reclamações que chegam a todo dia, da FUNAI, em obras, lá no Porto de Paranaguá, nós precisávamos do licenciamento para dragagem, de repente a FUNAI embargou, e o Ministério Público estava... Então nós temos uma dificuldade, e isso às vezes demora anos. Agora o Brasil não tem mais anos. O Brasil está muito atrasado. Recentemente, um colega senador me disse que esteve na Índia, e a Índia, as ferrovias são duplas. Gente, na Índia as ferrovias são duplas. Poxa, estamos atrasados? Estamos. A ferrovia que muitos conhecem lá, que liga ao Porto de Paranaguá, foi feita na época de Dom Pedro. A picaria tem enxadão. Ah, 1800 e alguma coisa. Então, estamos realmente... Agora, audiências como essas servem para os órgãos governamentais expor as suas dificuldades. Inclusive, eu vejo em muitas audiências, alguns dizendo, falta pessoal, falta estrutura, para que nós, parlamentares, possamos também cobrar do governo e fazer o outro lado para ajudar a facilitar a vida dos senhores. Agora, serve também para nós darmos um sinal à população, uma resposta às nossas unidades federativas de que nós estamos cobrando dos órgãos governamentais próprios uma solução, uma agilidade necessária para questões como essa. Eu sei que a BR-319 é algo que nós temos lá no Paraná também, uma rodovia que passa pelo Parque Nacional do Iguaçu, que também está fechado, não é nem questão de manutenção, também é uma questão ambiental, que é a Estrada do Colono, conhecido, votado na Câmara recentemente, depois por um recurso foi para o plenário. que talvez também Estrada Parque seria uma solução. Liga duas regiões importantes do estado do Paraná, como essa que liga duas regiões importantes do Brasil. É uma integração. Eu acho que nós, brasileiros, temos o direito de ter um pouco mais de acesso à Amazônia, seja para o turismo, seja para conhecer um pouco o que é aquela realidade. Eu tive recentemente lá, general, no Batalhão da Selva, lá com o general Vilas Boas, conheci, fui até a divisa com a Colômbia e vi realmente a realidade daqueles soldados e que cuidam do Brasil. Cuidam das fronteiras do Brasil, ficam isolados com as suas famílias e têm uma responsabilidade muito grande. Eu acho que nós temos que buscar uma solução. Talvez essa seja uma das soluções possíveis e aí os órgãos ambientais podem nos ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Sérgio Souza. Com a palavra, o senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, Assir Gurgaz, cumprimento também o general Frache, presidente do superintendente-geral do DENIT, doutor Eugênio Pio Costa, diretor de licenciamento lá do IBAMA. Senhor presidente, essa questão da 319 que Vossa Excelência traz aqui nessa audiência pública, junto com os demais de Rondônia e do Amazonas, e também lá de Roraima, né? E também de Mato Grosso, que nos interessa essa estrada. Eu ouvi aqui o próprio general dizer, e a senadora Vanessa, e outros que passaram por essa estrada. Eu também tive a oportunidade, ainda garoto, de fazer uma viagem de Manaus a Porto Velho, de carro, eu, meu pai, minha mãe, numa Brasília. Numa Brasília. Foi de Fusca, eu fui de Brasília, né? Toda asfaltada, não tínhamos as pontes ainda, faltavam muitas pontes, passavam nas balsas, mas todo o trajeto era asfaltado e toda a margem das estradas abertas, com absoluta largura para poder construir aquela estrada. E isso demonstra claramente também a capacidade que a floresta tem de se regenerar, né? Com 20, 30 anos, o que você abre, o que põe no chão, e se você não dá manutenção, a floresta toma conta de volta tudo e tudo volta ao normal. Se você não tomar um pouco de atenção, capaz de nem achar onde que é o traçado depois de onde passou essa rodovia. Então ela é necessária, ela já existiu, ela já teve seu tempo e claro que todos nós desejamos que ela seja aberta, como foi dito aqui, para que todos os manauaras, o pessoal de Porto Velho, Rondônia, possam circular, ir e vir no momento em que quiserem. Eu acho que isso é a maior riqueza das pessoas, é poder circular por onde elas quiserem, ir e voltar do jeito que elas quiserem. Eu defendo muito isso e não acho, sinceramente, se essa é uma preocupação por parte do IBAMA, de que a abertura dessa estrada ela ocorrerá desmatamentos excessivos na região. Nós já temos uma lei de proteção de 80% da floresta amazônica, que não se discute mais, foi recém reafirmada e votada aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, dentro do Código Florestal. É 80%, não tem. Qualquer pessoa que ali se estabelecer, ele terá direito de usar apenas 20% da parcela de solo que lhe compete. Mas mais que esse ainda, temos um outro, e aí sim eu diria que esse é um problema, que as terras daquela região não são terras boas para a agropecuária. Elas estão exatamente no meio de dois rios, do Purus, né, e do rio Madeira, que formam grandes alagados. Aliás, os estrategistas da época que fizeram essa estrada escolheram um caminho errado, né? Eles deviam ter feito a estrada pelo lado direito da margem do rio Madeira, cortando por Novo Aripuanã, descendo toda essa região que tem aí, que são solos firmes, solos altos, né? Enquanto que nessa região são solos baixos e alagadiços. Então, mesmo que nós não tivéssemos uma lei de proteção de floresta, que 80% deve ficar fechada, nós teríamos a natureza contra a abertura dessas áreas, porque não são áreas próprias para a agricultura. Alguns pedaços, algumas manchas de terra, você vai achar. Mas no geral, não é assim. No geral, são terras muito fracas, alagadas e tudo mais, que não tem condições. Eu lembro que meu pai que chegou a comprar uma fazenda ali entre Labre e Humaitá e abandonou. Ele simplesmente começou a abrir aquilo e abandonou. Não havia mínima condição agronômica de tocar para frente aquele negócio. Perdeu lá, à época, algum dinheiro e ganhou algumas malárias lá, né? Mas abandonou, não havia condições. E a estrada, à época, estava aberta, que era transamazônica, e cortava exatamente a 319. Não muito longe de Porto Velho, a 200 ou 300 quilômetros de Porto Velho.
E, no entanto, não havia condições de você explorar aquilo e abandonou, assim como ele e muitos outros abandonaram os projetos que lá começaram em função da qualidade do solo. Não foi em função de falta de estrada, porque naquele período nós tínhamos a 319 asfaltada e tínhamos a Transamazônica pronta, né? Ligava desde o Rio Madeira, ali de Humaitá, até Labre. Eu também fiz de carro aquilo ali. Né? Eu também fiz de carro, não era asfaltada, mas uma estrada completamente implantada, levantada. Então, não vejo assim grandes problemas e pode-se fazer o que o general colocou aqui. Quer dizer, você põe o exército para tomar conta. O custo do homem do exército já é nosso. Já está lá, está no nosso orçamento. Nós pagamos eles todo dia, está na folha. E muitas vezes eles ficam aquartelados, não tem muito o que fazer. Nós não estamos em guerra, não queremos guerra. Mas queremos ter a nossa força de guerra também. Então vamos colocar essas pessoas, tomar conta desse trecho e dar liberdade às pessoas que lá vivem. Então acho que isso é muito mais, essa questão ambiental, doutor Eugênio, é muito mais exigências fora do padrão, e são exigências que não é a Vossa Senhoria que faz, não é a presidente, o presidente do Ibama, não é a ministra Isabela. Você começa lá por baixo, tem um técnico xiita, resolve pedir isso, o de cima não quer mais contestar ele para não sofrer uma represália depois do Ministério Público. Então, nós nos perdemos nisso. Quando o senador Sérgio fala aqui que nós estamos perdendo, e Vossa Senhoria também colocou, general Frasch, de que o gestor não faz mais nada, é verdade. Estamos perdendo a guerra para o papel. Alguém escreve uma coisa no papel, ninguém mais tira. E se você tirar, está sujeito a ir às barras da justiça porque mexeu naquilo. Quer dizer, eu tenho dito reiteradamente aqui que nós estamos perdendo a guerra do papel aqui no Brasil, e é em todos os órgãos nossos. Os órgãos de controles que nós temos, é um absurdo o que está acontecendo. Semana eu vim de Portugal ontem, e eu não conhecia Portugal, e eu tinha até falei para alguns portugueses lá com quem conversei, até com o secretário-geral da presidência, com quem eu jantei no encontro que a presidente Dilma foi na segunda noite, que muitas das coisas, senador Jaime, que de ruim que acontece no Brasil, e que é a herança do Brasil, eu colocava na conta dos portugueses. Falava assim, mas... Né? Errado foi os portugueses terem descoberto o Brasil e etc. Tal, por isso que a gente está onde está. Não é verdade, sabe? Infelizmente, eu não conhecia, não é verdade. É um país dinâmico, um país vibrante, um país com uma infraestrutura maravilhosa, um povo que pensa para frente, um povo educado. E o que eles dizem da gente é o seguinte: olha, vocês no Brasil, o termo que eles usam é da litigância. Vocês adoram fazer litígio, vocês adoram brigar. Qualquer coisa, vocês estão na justiça um contra o outro, e isso tem impedido o Brasil de avançar. Então, a litigância aqui no Brasil, o termo que é utilizado lá, é muito grande e pode resumir tudo isso que nós estamos falando aqui. É órgão contra órgão, é licenciador contra licenciador. Quando você consegue as licenças, doutor Eugênio, e tomar cuidado de virar no verso da... Está aqui, tá dito que você pode fazer obra. Aí vem as condicionantes, né, general? Quando o senhor abriu as condicionantes, meu amigo, aí tu te assusta. É a mesma coisa de dizer, não faça. Né? É como o general colocou. Ah, é a placa em cima da árvore, quando o rio subiu, o cara tem que olhar que está a placa. Leva a placa de helicóptero. São uns absurdos, uns troços que a gente não acredita que exista num país que quer ser um país de primeiro mundo, que quer que seja um país que vá para frente. Então, infelizmente, é assim que nós vivemos, e acho que enquanto nós não pararmos, né, para, como falava o alemão, para a gaita, vamos começar o baile de novo, arrumar a casa, botar com que os órgãos de fiscalização fiscalizem aquilo que o Congresso efetivamente determinou que seja feito, e não que o fiscal da ponta invente as coisas, deixa o empreiteiro, deixa aquele que está fazendo o serviço encurralado, sem saber o que fazer, porque é vontade do fiscal. Se ele brigar com o fiscal, ele recebe uma reprimenda, recebe uma multa, recebe uma pressão, recebe uma anotação no seu cadastro, que depois não consegue mais fazer obra. Então, a gente fica assustado, né? E aí, esses órgãos de controles, eles vão cada vez mais para cima daqueles que efetivamente deveriam fazer as coisas. Então, eram essas minhas considerações. Eu queria fazer uma pergunta ao general. Eu sei que não está hoje na pauta daqui, mas eu gostaria que o general falasse um pouquinho da nossa duplicação, né, senador Jaime, desde Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gilda 364, 163, que eu sei que o primeiro lote entre Rondonópolis e Jaciara já saiu, né? Já em uma empresa contratada, houve licenciamento depois de muitos anos, enfim, esse trecho vai sair. Mas os outros dois trechos entre Jaciara
Serra de São Vicente, a Cuiabá, deu deserto, né? não compareceram empresas para ficarem com os lotes. Eu gostaria depois que o general pudesse me dizer como está indo o andamento disso, dessa obra que é tão importante lá para o estado do Mato Grosso também. Muito obrigado.